passamos a apresentar Entrevista Especial.
O anteprojeto de lei do novo Código de Processo Civil foi entregue semana passada ao presidente do Senado, José Sarney. A proposta foi elaborada por uma comissão de juristas criada pelo próprio Sarney no final do ano passado. O novo texto ainda será examinado por uma comissão especial temporária antes de ser votada pelo plenário do Senado. Como o anteprojeto do novo Código de Processo Civil pode contribuir para dar rapidez à justiça? De que forma o cidadão comum será beneficiado por estas mudanças? Estas e outras perguntas serão respondidas agora no programa Entrevista Especial, que terá a participação dos senadores Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, Mão Santa, do PSC do Piauí, e Walter Pereira, do PMDB do Mato Grosso do Sul. E vamos começar falando com a doutora Tereza Arruda Alvim Vambier, relatora-geral da Comissão de Juristas, que preparou o anteprojeto de lei do novo Código de Processo Civil. Boa tarde, doutora Tereza.
Boa tarde, Ivan.
Doutora, por que houve necessidade de um novo Código de Processo Civil?
Bom, na verdade, a principal das razões que motivou a elaboração de um projeto para um novo Código de Processo Civil foi a de que, na verdade, o nosso Código é de 1973 e ele, de alguns anos para cá, mais precisamente de 20 anos para cá, vem sofrendo uma série de alterações pontuais que acabaram por comprometer muito a forma sistemática do Código. Então, o Código ficou, para usar uma linguagem bem coloquial, meio bagunçado. E uma das finalidades da elaboração de um projeto para um novo Código foi justamente organizar melhor o sistema processual interna corporis. Porque o fato de nós termos um sistema que perdeu a coesão, um sistema que, na verdade, deixou de ser um sistema, gera problemas. Problemas que prendem a atenção do juiz mais do que deveriam prender. O que faz com que o processo, automaticamente, acabe se tornando mais moroso. Porque o juiz perde tempo resolvendo questões processuais.
Doutora, e quanto à criação desta comissão? Quais foram os critérios? A senhora podia falar um pouco dos membros, em geral?
Bom, essa comissão foi nomeada pelo presidente Sarney. Há membros da comissão que são juristas conhecidíssimos, respeitadíssimos no país e no exterior. Como, por exemplo, o professor Humberto Teodoro Júnior. Também o professor Adroaldo Furtado Fabrício, que tem uma produção literária menor, mas também é muito conhecido e muito respeitado. Há também na comissão um desembargador paulista, que é professor da USP, que é processo civil. Também é um nome muito bom, é um nome que foi muito elogiado, foi elogiada a escolha dele. Eu e há outros integrantes da comissão que talvez não sejam ainda pessoas, enfim, conhecidas, porque não tenham muitos trabalhos publicados, tá? Mas que contribuíram ativamente com a sua experiência pessoal, deram uma contribuição muito razoável para a versão final do projeto.
E quanto ao ministro Luiz Fux, né? Que ele realmente é um especialista nesta área, né?
Ele é um processualista de primeiríssima grandeza e se coordenou o tempo todo os trabalhos da comissão com muita serenidade, com muita seriedade, com liderança, com, enfim, foi um trabalho realmente pesado coordenar essa comissão, porque são pessoas de idades diferentes, de origens diferentes, uma é advogada, outro desembargador, outro membro do Ministério Público que acabou se tornando desembargador. Então são pessoas de idades diferentes, de escolas diferentes, de experiências profissionais às vezes diferentes. E às vezes as discussões eram bastante acaloradas nas reuniões. Sempre muito cordiais, é claro, mas bastante acaloradas. E o ministro Fux presidiu as reuniões durante o tempo todo com extrema habilidade, com extremo savoir-faire, como se diz, né? Ele foi um excelente presidente.
Doutora Tereza, e quanto à participação da sociedade e das entidades representativas da comunidade jurídica?
Olha, Ivan, eu vou te dizer com toda sinceridade que eu, pessoalmente, quando fui comunicada de que haveria um método, digamos, de publicização das ideias principais que iriam constar do projeto, através de audiências públicas, em que nós colheríamos sugestões da comunidade jurídica, de juízes, de promotores, de advogados, etc., eu desconfiei que isso poderia ser uma atitude mais demagógica do que realmente útil. E eu confesso a você que depois da segunda audiência eu estava absolutamente convencida de que o método foi extremamente eficiente. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas iam pelo menos nas primeiras audiências, as pessoas iam opinar sobre um projeto que elas não conheciam. Na verdade, o que foi sempre divulgado pela internet no site do Senado não foram senão as ideias principais em torno das quais nós estávamos desenvolvendo o projeto, mas não os textos, né? Então, principalmente nas primeiras audiências, as pessoas iam falar assim, com os olhos vendados: olha, se eu fosse autora de um projeto para mudar o Código de Processo Civil, eu colocaria essa novidade, eu mudaria isso, eu mudaria aquilo. E depois das primeiras audiências públicas, nós percebemos que esse método é extremamente útil por duas razões. Primeiro, porque nós efetivamente percebemos que muito do que nós já estávamos fazendo era o que a comunidade queria. E segundo, porque nós efetivamente abrimos os olhos para certos aspectos de alguns pontos, de alguns institutos que a gente não estava enxergando. E aí apareceu lá um fulano de uma cidade qualquer, do interior da Bahia, por exemplo, e disse: olha, será que vocês prestaram atenção para isso, 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 isso? E a gente anotava, né, cada um de nós tinha lá o seu bloquinho e anotava as ideias principais. E na reunião a gente levantava esse problema: olha, lembra daquele professor lá na Bahia que levantou isso, que levantou aquilo? E, de fato, o resultado dessas audiências públicas foi extremamente positivo. Não era demagogia, não. Foi uma ideia ótima que deu muito certo.
Bom, quanto agora, concretamente, ao novo Código de Processo Civil, este anteprojeto, podemos dizer que ele dará uma maior rapidez, uma maior celeridade à justiça?
Olha, eu responderia para você que sim. Embora eu acho que seja realmente honesto observar que a morosidade da justiça é um fenômeno multifacetado e que tem múltiplas causas. Isso significa que não é só o defeito da lei processual que gera processos morosos, né? Há outros problemas sociológicos, até o excesso de litigiosidade, né? No Brasil, as pessoas vão a juízo mesmo e litigam para valer. A justiça é acessível. Tem juizados especiais, não tem mais essa história de justiça ser coisa de elite. Então, eu acho que na medida em que a morosidade do processo seja um resultado direto de defeitos da lei processual, e é claro que essa medida existe e é razoável, nessa exata medida, com certeza esse novo código, eu sendo otimista, já estou provando, já estou chamando de novo código, né? Mas enfim, esse projeto de lei se transformado no nosso novo Código de Processo Civil tem condições de melhorar e muito a situação existente.
Eu queria lhe fazer uma pergunta. Os membros da comissão também aproveitaram uma série de projetos de lei apresentados aqui no Senado e também na Câmara dos Deputados, né?
Aproveitamos as ideias, não os textos. Quer dizer, por exemplo, Sim. Há um projeto de lei propondo a extinção do efeito suspensivo da apelação. Isso significa, trocando em miúdos, que a sentença que o juiz profere dizendo que o autor tem ou não tem direito produz efeitos imediatamente, produzirá, segundo esse projeto de lei, apesar de a outra parte entrar com recurso de apelação. Porque no sistema atual, se a parte prejudicada recorre da sentença, enquanto está tramitando o recurso, essa sentença não produz efeitos, como regra geral.
Sim.
Né? E se produz efeitos, são efeitos provisórios, etc, etc. Agora, no projeto, nós adotamos a ideia que já consta de um outro projeto de lei. No mesmo sentido, a apelação não tem mais efeito suspensivo. Ou seja, o juiz profere a sentença e ela é imediatamente eficaz. Então, nós incorporamos, sim, muitas ideias que já constam de projetos que estão tramitando no Poder Legislativo.
Agora, quanto ao número de recursos?
Vai haver uma redução do número de recursos e também há expedientes, figuras, medidas que foram incluídas no Código que vão fazer, no meu entender, essa cultura de se entrar sempre com recurso que existe aqui no Brasil diminua um pouco. Então, vou dividir a minha resposta em duas partes. Primeiro, foram extintos dois recursos: o agravo retido e os embargos infringentes. Tá? Isso pode significar uma certa redução do número de anos que dura um processo, de modo geral. Mas também o que houve no projeto foi um incentivo muito grande, né, em forma de princípios, em forma de regras, para que se respeite a jurisprudência, quer dizer, para que os tribunais passem a, de certo modo, tender a decidir de uma forma mais estável e mais uniforme. Porque o fato de os tribunais mudarem de ideia, o fato de haver tribunais que decidem de um jeito e outros tribunais que decidem de outro jeito, faz com que as partes sempre queiram tentar. Ah, bom, eu sei que existe aí uma jurisprudência contrária à minha tese, mas, de repente, eu encontro algum juiz que pensa como me convém. Então, vamos entrar com recurso. De repente, cai numa câmara de um fulano que decide diferente. Então, se os juízes começarem a decidir de uma forma geral, com mais uniformidade, com mais estabilidade, as pessoas também vão perdendo o estímulo de tentar, de aventura. E eu tenho a impressão de que juntando essas duas técnicas, a técnica de redução efetiva do número de recursos, somada essa técnica do incentivo para a jurisprudência estável, uniforme, etc., o resultado será, no meu entender, inexoravelmente, uma diminuição do número de recursos interpostos.
Estamos conversando com a doutora Tereza Arruda Alvim Vambier, que é relatora-geral da Comissão de Juristas, que preparou o anteprojeto do novo Código de Processo Civil. Doutora Tereza, poderia nos falar um pouco também de outros aspectos em que este novo código é inovador?
Na verdade, me parece efetivamente que o ponto alto do projeto é uma figura que nós criamos e que vai ao encontro disso que eu estava acabando de falar, que é o incidente de julgamento de demandas repetitivas, que é, na verdade, um julgamento por atacado de vários processos, inúmeros processos que estejam em curso e que versem sobre a mesma questão jurídica. Então, isso vai acabar. Esse incidente funciona mais ou menos assim. Se detecta que no primeiro grau de jurisdição, ainda perante o juiz de primeiro grau, pendem 20, 30 processos a respeito da mesma questão jurídica. Um problema que foi resolvido recentemente, que poderia ter sido objeto desse incidente, foi aquele relativo à assinatura básica. Se aqueles que têm telefone devem pagar um tipo de uma consumação, digamos, né? Para fazer uma analogia com o fenômeno do dia a dia, a assinatura básica é um X que você paga para as companhias telefônicas mesmo sem usar o telefone. Bom, aí começaram a pipocar ações nesse sentido. Não se deve pagar assinatura básica, não se deve pagar assinatura básica, 10, 20, 30 ações, né? Ações que versam sobre uma questão jurídica e que demonstram, obviamente, que elas têm potencialidade de se multiplicar e muito. Bom, aí alguém detecta a presença de uma situação como essa e instaura o incidente perante o tribunal. Esse alguém pode ser o próprio juiz, podem ser as partes, pode ser o Ministério Público. Esse incidente vai para o tribunal de segundo grau, o tribunal decide e os juízes de primeiro grau têm que acatar a decisão do tribunal. Essa decisão, em princípio, tem eficácia, quer dizer, vincula os juízes do Estado, né? Se trata de um tribunal de justiça, por exemplo, do Estado do Paraná, só as pessoas que estão litigando a respeito desse assunto no tribunal do Paraná é que serão atingidas. E existe a possibilidade de o STJ ou de o STF darem eficácia nacional à decisão desse incidente, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Então veja que esse incidente, ele tem exatamente os objetivos de que a gente estava falando agora há pouco. Uniformizar a decisão. Há várias pessoas que estão em juízo discutindo a mesma questão jurídica, não tem razão nenhuma para que uma fique submetida a uma decisão que diz que ela tem razão e outra fique submetida a uma decisão que diz que ela não tem razão, porque a questão jurídica é a mesma. Tem que haver um momento em que os tribunais se decidam e optem definitivamente por uma solução. Bom, com isso, esses processos em si mesmos já andarão mais rápido. E é claro que, como eles vão, de certo modo, desobstruir a pauta do judiciário, vai sobrar mais tempo para os juízes decidirem os casos mais complexos, que têm peculiaridades, que reclamam uma atenção especial do juiz, e não uma questão massificada, como, por exemplo, pagar um determinado tributo ou pagar assinatura básica.
Doutora Tereza, nós podemos dizer que o novo código vai facilitar a vida do cidadão que recorrer à justiça?
Com certeza, porque eu iria mais longe. Eu diria que vai facilitar a vida de quem está litigando, porque os processos foram, de certo modo, descomplicados, né? Foram simplificados. Nós criamos procedimentos mais ágeis, mais céleres, né? Eliminamos muitas formalidades que tomavam muito tempo e prendiam muita atenção dos juízes e dos advogados. Mas eu diria que isso vai ajudar, isso vai criar um clima melhor para a sociedade como um todo. Porque quando o judiciário se mostra tendente a produzir uma jurisprudência uniforme e estável, não sujeita a grandes alterações, etc., etc., isso torna a sociedade mais tranquila, isso cria no jurisdicionado uma certa confiança, uma certa previsibilidade, no sentido de que se por acaso ele tiver algum problema com a justiça, ele já sabe mais ou menos como é que vai ser a decisão, porque ele já sabe mais ou menos como é a jurisprudência dominante. Então isso gera esse clima mais favorável, de tranquilidade, inclusive para aqueles que não estão litigando.
Nós vemos que o Senado, a Câmara dos Deputados, elas estão trabalhando na modernização dos códigos da legislação brasileira. Já houve um esforço feito em relação ao Código de Processo Penal, né, anteriormente a este anteprojeto do Código de Processo Civil. Também se pretende modernizar o Código Eleitoral. Então, podemos dizer que há um processo neste momento de atualização, até de uma certa simplificação da legislação no Brasil?
Você tem integral razão. O movimento é esse, a tendência é essa. Acho só que nós não podemos ter a pueril ilusão de que a alteração da lei, por si só, é capaz de resolver todos os problemas, né? A alteração da lei é necessária e ajuda muito, né? Mas outras coisas, outras providências têm que ser tomadas também, né? Para que nós possamos efetivamente viver num país melhor, né? É o que todo mundo quer, que todos nós queremos.
Bom, o que pode ser feito e o que já está sendo feito em geral, além dessas alterações nos diversos códigos, para tornar a justiça no Brasil mais ágil, mais célere?
Na verdade, essas outras providências que têm que ser tomadas têm, em grande parte, relação com a excessiva litigiosidade que existe no país. Por que que os juízes realmente vivem assoberbados de trabalho? Por que que os tribunais, às vezes, têm uma pauta de julgamento que é um negócio de enlouquecer, né? A gente, quando fala com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, a gente percebe que o cara vive desesperado porque ele está sempre embora. Por mais que ele trabalhe, ele nunca dá conta daquilo que tem para julgar, né? Isso acontece nos tribunais dos grandes estados e acontece nos tribunais superiores também, né? Porque tudo acaba desembocando em Brasília, no STJ e no STF. Então, são tribunais que vivem eternamente assoberbados. A litigiosidade, na verdade, não começa nos tribunais, começa na própria sociedade. Então, basicamente, grosso modo, se eu pudesse resumir uma palavra, se todo mundo andasse na linha, haveria menos processos, tá certo? As empresas, os bancos, se todo mundo, enfim, pessoas físicas, pessoas jurídicas, se preocupassem em agir na exata conformidade do que pede o sistema jurídico, talvez houvesse menos litígios, muito provavelmente. Então, quer dizer, começa por aí, começa com problemas que existem na própria sociedade.
Portanto, não se pode, de certa maneira, responsabilizar o judiciário como se fosse, digamos, o único responsável, né, por tudo isso.
Com certeza não, com certeza não. Porque no processo, na verdade, existem muitos tempos mortos. Quer dizer, se o juiz tem 100, 200, 300 processos para julgar, é claro que enquanto ele está pegando num, 299 estão parados. Então, há momentos em que nada acontece no processo. E é isso que torna o processo moroso. Então, o processo está na mesa do juiz para ele olhar faz 6 meses. E por que ele não olhou? Bom, porque ele é o último da pilha. Tem uma pilha de 4 metros em cima dele, né? E isso efetivamente acontece porque a litigiosidade no Brasil é alta. Então, esse seria um primeiro problema a resolver. Mas não, eu nem tenho condições de conhecimento para responder para você quais são os problemas e o que precisaria ser feito, né? Na verdade, nesse outro plano de soluções a serem tomadas, quem tem que falar são os sociólogos, os economistas. Mas eu acho que, com certeza, a alteração da lei já é um passo. Cada um faz a sua parte.
Bom, doutora Tereza Arruda Alvim Vambier, muito obrigado pela sua participação na entrevista especial da Rádio Senado.
Eu que agradeço suas excelentes perguntas, Ivan. Muito obrigada.
Acabamos de conversar com a doutora Tereza Arruda Alvim Vambier, relatora-geral da Comissão de Juristas, que preparou o anteprojeto de lei do novo Código de Processo Civil. Após o intervalo, vamos ouvir a opinião de vários senadores sobre este assunto.